e apoiando a nossa luta. Como a colega falou, é muito bom estarmos aqui juntas, né? Saúde e educação. E eu aqui estou representando o diretor de saúde mental do Distrito Federal, Dr. Ricardo Lins, que infelizmente não pôde comparecer. E me sinto honrada de poder participar desta mesa para debater esse tema tão importante, as políticas públicas para as pessoas com autismo. Sou pediatra de formação, me especializei em neuropediatria e convivo com esse tema há muitos anos. Sempre trabalhei na rede de saúde do SUS, pela qual luto e na qual eu acredito. Há mais de 5 anos venho desempenhando a grande missão de ser diretora do COMP, Centro de Orientação Médico-Psicopedagógica, o que tem me aproximado ainda mais da temática do autismo, porque une assistência e gestão. No Distrito Federal, a rede de atenção psicossocial vem crescendo, mas ainda necessita de ampliação dos pontos de atenção para promover ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral das pessoas com autismo. Falarei um pouco sobre essa rede de saúde e o que vem sendo feito para o atendimento do autista. Com relação à infância e adolescência, né, que é minha área, contamos atualmente com o COMP, que foi criado em 69, referência no atendimento e no acesso aberto às crianças e adolescentes com transtornos de aprendizagem, transtornos alimentares, transtornos do espectro do autismo, depressão, esquizofrenia, vítimas de violência, entre outros. O COMP conta com equipe multiprofissional, com assistente social, enfermeiras, educadora física, fonoaudiólogas, nutricionistas, psicopedagogas, psicólogas, psiquiatras, neurologistas, neuropediatras, terapeutas ocupacionais, entre outros. Conseguimos, junto com a Secretaria de Educação, através do termo de cooperação técnica, que profissionais da Secretaria de Educação fossem cedidos para o COMP para integrar essa equipe, o que fortalece muito o nosso trabalho. No espaço físico do COMP, na Asa Norte, funciona o primeiro CAPSI do Distrito Federal, atualmente vai fazer 16 anos, agora semana que vem, né, que é o CAPSI do Plano Piloto, serviço que atende em equipe interdisciplinar os transtornos mentais com sofrimentos psíquicos graves, entre estes, os autistas e suas famílias. Sim, suas famílias, porque a gente sabe que o investimento com a família é muito importante. A rede de saúde conta ainda, na área da infância e adolescência, com 2 CAPSIs sendo estruturados, um em Recanto das Emas e um em Sobradinho, necessitando ampliações de suas equipes e de seu espaço físico. Contamos ainda com o Núcleo de Atendimento Terapêutico no HMIB, Hospital Materno Infantil, com o Adolescentro e com um centro especializado de reabilitação, né, que funciona em Taguatinga, esse da rede da atenção à pessoa com deficiência. Ainda contamos com o Hospital da Criança de Brasília, com os ambulatórios que são realizados lá na área de psiquiatria infantil e de neurologia infantil. Para os adultos, o que a gente conta no Distrito Federal são com os CAPS 2 transtorno, um em Itaguatinga, um em Samambaia, Paranoá e Planaltina. Com os psiquiatras dos hospitais gerais em seus ambulatórios, com o Hospital São Vicente de Paula, o Instituto de Saúde Mental e o CAPS 1, que funciona no Instituto de Saúde Mental. A gestão da DISAM, já desde o último, né, governo, ela vem sendo colegiada, o que tem permitido a aproximação, o conhecimento, a integração e a articulação dos serviços de saúde mental para atender cada vez melhor essa população. Além desse colegiado maior de todos os gestores de saúde mental, existem 4 subcolegiados. Um deles é o da infância e adolescência. Esse colegiado já tem alguns anos que vem, subcolegiado, que vem funcionando, com gestores e com servidores de todos os serviços que prestam atendimento aos transtornos mentais no DF. Sempre nos empenhamos muito em melhorar a assistência dos pacientes com os transtornos mentais mais diversos, entre esses os autistas. Pois, além da nossa formação, entendemos que há necessidade de acompanhamento e tratamento individualizado e precoce para essas crianças, além do suporte às suas famílias. Sim, precoce, porque quanto mais cedo investirmos nessas crianças, mudanças importantes podem acontecer em suas vidas e aproveitaremos janelas importantes da plasticidade cerebral que vem nos trazer modificações nas ramificações neuronais se essas crianças forem estimuladas adequadamente. Em janeiro do ano passado, 2014, a Secretaria de Estado de Saúde instituiu, através da portaria número 7, o grupo condutor para a elaboração da linha de cuidados para atenção às pessoas com transtorno do espectro do autismo e suas famílias na rede de saúde do SUS-DF, desde a detecção precoce dos riscos até o diagnóstico precoce, projeto terapêutico singular, profissionais e equipes de referência, tecnologias do cuidados, leitos ou enfermarias em hospitais gerais, tratamento medicamentoso, atenção à urgência e emergência e reinserção social. Este grupo vem trabalhando desde 2013, mais ou menos setembro, e além de considerar toda a parte da legislação em especial, né, e no destaque aqui a gente cita a Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autismo, a cartilha do Ministério da Saúde e linha de cuidados para atenção às pessoas com transtorno do espectro autismo e suas famílias na rede de atenção psicossocial do SUS. Esta é 2013-2014, que a gente começou o trabalho em 2013. O grupo foi coordenado pela direção do COMP, vice-direção do HMIB, e teve como representantes gestores dos serviços de saúde mental do DF, da DSAN, da atenção básica, dos usuários, de coordenador da rede de atenção à pessoa com deficiência do DF, de parceiros intersetoriais, entre outros. Concluímos os trabalhos em dezembro do ano passado e esse grupo levou, né, esse trabalho, documento, que foi intitulado Guia de Orientação sobre a Linha de Cuidado para Atenção às Pessoas com Transtorno do Espectro Autismo e Suas Famílias na Rede SUS do Distrito Federal, voltado para gestores e profissionais da saúde. Este encontra-se em avaliação e a gente aguarda a autorização para que a gente possa fazer os retoques finais nesse guia para realmente publicá-lo, e isso aí vai ser um documento importante, né, nessa área de saúde e também intersetorial. Este guia, ele objetiva contribuir com conhecimento sobre a atual rede de serviços que realiza atendimento às pessoas com transtorno do espectro autismo no DF. Então, a gente fez um diagnóstico situacional de todos os serviços, todos os pontos de atenção, além de buscar a qualificação da atenção, a ampliação do acesso e a integração dos diversos pontos de atenção dessa rede de saúde e intersetorial do DF. Visa ainda a incorporação da ideia da integralidade na assistência à saúde, do cuidado continuado, de fluxos assistenciais seguros e garantidos que proporcionarão o acesso a todos os recursos tecnológicos que o usuário necessite nessa rede de saúde. Grandes desafios foram constatados no nosso trabalho, como necessidade de ampliação da rede de saúde, rede de atenção psicossocial e implementação da rede de atenção à pessoa com deficiência no DF. Aumento de cobertura de equipe saúde da família na atenção básica, organização do fluxo na rede, articulação intra e intersetorial, pactuações, capacitação de profissionais, entre outros. O que é que a gente espera com esse trabalho? Que uma nova comissão seja formada para dar continuidade e implementação nesse guia. A partir do momento que você pensa numa linha de cuidado, você pensa no atendimento dessa pessoa ao longo de toda a sua vida, desde o nascimento, com as redes que estão por aí, né, que a gente sabe da importância da rede cegonha, juntar com a rede de atenção à pessoa com deficiência, rede de atenção psicossocial, urgência e emergência. Então, o usuário ele vai se ver nesse cenário sendo o protagonista do seu cuidado. Importantíssimo agora nessa fase, a gente já começou um trabalho com o Moab, né, de que o usuário esteja presente e possa estar conosco nesse processo de implementação. Nós tínhamos uma representante do movimento, né, Orgulho Autista Brasil no nosso grupo, é um representante também da AMA, Margarete, que está aqui com a gente, que muito colaborou, né, nessa iniciativa desde o começo, com a Cristiane, né, que é a gerente, a atual gerente do CAPZI, que está lá junto conosco o tempo todo. Então, o que é que a gente espera, né, desse trabalho? A gente espera que esse trabalho...
Todo mundo procurando elas.
Procurando vocês.
Só levante as duas aí. Aí, obrigadão.
A gente espera que o nosso trabalho ele possa ser um ponto de partida, né, o início de uma longa caminhada, que a gente vislumbra que essas orientações que estão contidas no guia e são importantíssimas, elas possam ser norteadoras para a elaboração de políticas públicas e para a aproximação de cada profissional da saúde, da educação, assistência social, outras secretarias, segurança pública, educação, para que realmente a pessoa com transtorno do espectro autista ele possa ser atendido em sua integralidade. E a gente sabe que cada um deles tem as suas individualidades e precisam de um acompanhamento adequado, né, para viver na sociedade. A gente sabe do tanto que eles ainda, que existe ainda preconceito, a gente tem lutado muito contra isso e uma das coisas que a gente traz aqui é que é necessário uma sensibilização realmente dos gestores, de toda a sociedade, para que o autista ele possa realmente viver de uma forma plena na nossa sociedade. Obrigada e bom dia a todos.
Muito bem, doutora Maria Simone Maria Guimarães, a doutora é representante aqui da Diretoria de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do DF. Nós vamos abrir um segundo momento para as falas do plenário. Agora nós vamos apresentar a segunda mesa. Eu convidaria minhas convidadas que retornem ao plenário, pode ficar na primeira fila, se possível. E eu chamo para a segunda mesa a senhora Adriana Alves, coordenadora do Desabafo Autista e Asperger, professora e mãe autista. Giana Guiotti, é isso? Tá certo? Giana Guiotti, médica, psiquiatra, representante da Clínica de Atendimento Psicológico às Crianças Especiais. Lhama. Ana Cristina Pires de Mello, psicóloga, representante da Clínica de Atendimento Psicológico às Crianças Especiais. Martinha Clarete Dutra, diretora de Política e Educação Especial da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Como a gente falou tanto aqui, e corretamente, de combate a todo tipo de preconceito, a todo tipo de discriminação, mas só para ilustrar entre uma mesa e outra, para não ficar só a fala dos nossos convidados, e eu que falo demais, falo mais que os convidados, cada um que fala eu faço um comentário em cima, nós vamos passar um pequeno vídeo de quanto tempo? De dois minutos, sobre um caso de racismo, a situação de um estrangeiro na Lituânia, que ele participa de uma seleção de atores e ali ele sofre um ato de preconceito. Até porque lembrar que março e abril, além do Dia do Autista, nós temos 21 de março, foi o Dia Internacional de Luta contra Todo Tipo de Preconceito, inspirado essa data pela ONU no massacre de Sharpeville, lá na África do Sul, onde centenas de pessoas foram assassinadas porque queriam o fim do apartheid e conseguiram, claro, embora Mandela teve que ficar 27 anos no cárcere, com esse objetivo. Então, como é datas simbólicas de combate a todo tipo de preconceito, símbolo de Down, de autista e também contra o preconceito contra a mulher, contra a criança, contra a orientação sexual de cada um, contra a sua região, nós achamos que no intervalo devia passar dois minutinhos de um caso de preconceito que a gente, claro, contesta e no final falaremos mais sobre a pessoa com deficiência. Tudo bem, é só para uma demonstração de como dói o racismo, independente do tipo que for, contra a mulher, contra o homem negro, contra o homem branco, por ele não saber ler a língua daquele país, se é deficiente ou não é deficiente. Eu acho que foi uma criação de quem fez o vídeo mostrando como dói o racismo. E nós todos temos que dizer sempre que ninguém seja discriminado por motivo nenhum. Viva a liberdade, viva a igualdade e direitos iguais para todos. É isso. De imediato, Adriana Alves, coordenadora do Desabafo Autista. Até coincidiu aí com o nosso pequeno desabafo que foi feito ali. Coordenadora do Desabafo Autista e Asperger, professora e mãe de autista. É 10 minutos com mais 5, se necessário.